Os vereadores a tomarem seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Dr. Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Thiago.
Presente.
Cumprimento os senhores vereadores, os visitantes, imprensa. Solicito do senhor secretário, né, que já verificou a presença. E, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata do dia 27 de fevereiro de 2018, realizada com início às 19 horas. Está em discussão a ata. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos do Executivo Municipal.
MTR do 83 até o 101, 102. MTR do 83 até o 102, ofício da senhora prefeita respondendo ao requerimento dos vereadores desta casa.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos dos senhores vereadores.
Projeto de Lei Ordinário 49 de 2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do respeito dos serviços e servidores públicos municipais, a dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. PLO número 50 de 2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, institui a Brigada Arborista no âmbito do município da Estância Turística de Bitinga e da outras providências. PSU número 1 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, altera a lei orgânica do município de Bitinga quanto à posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito e eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Bitinga. Emenda número 6 de 2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda substitutiva e aditiva ao PLC número 1 de 2018. Parecer número 22 de 2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao PLO número 25 de 2018. Parecer número 23 de 2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei Ordinário número 26 de 2018. Requerimento número 118, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO 25 de 2018. Indicação número 101 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere divulgação impressa pelo Executivo da anexa territorialização da saúde básica através do SAMIS. Indicação número 102 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a poda das árvores da garagem da empresa Cruz, no Jardim da Lina, bem como a limpeza da calçada de frente e de lado da empresa, sugerindo ainda a colocação de uma caçamba de lixo, pois há moradores que penduram o lixo no local, causando um mau cheiro. Indicação número 103 de 2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, sugere para que o Poder Executivo regulamente a Lei Federal 12.846, de 1 de agosto de 2013, que pune empresas por atos de corrupção contra a administração pública. Indicação número 104 de 2018, de autoria do vereador Richard de Rosa, indica a notificação do proprietário do terreno localizado de fronte à rua José de Paula Souza, numeral 589, Jardim Eldorado, próximo à Polícia Ambiental, para roçagem do Mato Alto. Indicação número 105 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere refazer a pintura das lombadas e faixas de pedestre na cidade. Indicação 106 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a construção de um inibidor de velocidade na Avenida Japão, nas proximidades do posto Excelente. Indicação número 107 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica efetuar campanha nas unidades básicas de saúde, programa de saúde da família, consultórios médicos e odontológicos, bem como na Ibimagem, para recolhimento e destino correto dos filmes de radiografias e afins. Indicação número 108 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica implantar ao longo da avenida perimetral vagas para condutores com mobilidade reduzida, bem como idosos e mulheres grávidas. Indicação número 109, de autoria do vereador Marco Fonseca, notificar o proprietário do terreno ao lado do laboratório Ibitinga a fim de cumprir a lei da calçada, mureta e limpeza. Indicação 110 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere manutenção do dissipador de águas pluviais no Jardim das Paineiras 2, obstruído por falta de manutenção. Indicação número 111 de 2018, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz, solicita a possibilidade de instalar lombadas na Avenida Guido Isidoro da Láqua, nas proximidades do ginásio Nicolão, EMF Benedito Teixeira de Macedo, em caráter de urgência. De autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz, indicação 112, solicita pintura das guias da calçada recém-construída ao lado do cemitério municipal, como também pintura de solo proibido estacionar no local. Indicação 113, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz, solicita que seja realizado um estudo para instalação de uma lombada na rua Katsumi Tal, nas proximidades do numeral 1310, no Santo Expedito. Indicação número 114, de autoria do vereador Leopoldo, indica a notificação do proprietário do terreno localizado na rua José de Carvalho Filho, ao lado da escola Carrossel, para a devida limpeza, ou que seja realizado pela prefeitura o serviço de limpeza e cobrado do responsável. De autoria do vereador José Rocha, indicação número 115, indica a notificação do proprietário para a limpeza do terreno, localizado na rua José Ribeiro Sobrinho, esquina com o numeral 158, próximo ao mercado Bonatti, bairro Filadélfia. Indicação 116, de autoria do vereador José Rocha, indica a notificação dos proprietários para a limpeza dos dois terrenos localizados ao lado direito da rua Sebastião Jacinto de Amorim, no início da IBG número 30, no Anjo de Rosa, próximo à caixa d'água do bairro Filadélfia, e o serviço de tapa-buraco urgente pelo setor competente. Indicação 110, de autoria do vereador José Rocha, indica a manutenção dos bebedores de água na escola Benedito Teixeira de Macedo, com a máxima urgência. Indicação 118, de autoria do vereador José Rocha, indica a limpeza do córrego São Joaquim, na Avenida Maria Alves, Ponque e Jardim Paineiras 2. Moção número 39 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, externa pesar pelo falecimento da senhora Ana Lúcia Fernandes Rodrigues, manifestando condolências à família. Moção número 50 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, externa pesar pelo falecimento do senhor Augusto de Vanir Zanolo, manifestando condolências à família. E moção número 49, de autoria dos vereadores desta casa, externa pesar pelo falecimento da pequena Giovana Maria de Oliveira Ribeiro, manifestando condolências à família.
Sobre as indicações, alguém gostaria de falar? Marco Fonseca, está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, Ronaldo Carreiro, o único presente nesta noite aqui, escutando a sessão do nosso plenário, à população que nos escuta através do Grupo de Rosa, nos assiste através do YouTube, do Facebook, aos funcionários desta casa. Eu queria destacar três indicações, senhor presidente. Uma delas é a manutenção das águas pluviais, das galerias, que foram construídas enquanto eu era prefeito em 2009 e 2012, principalmente o dissipador lá embaixo, no Paineiras 2, que está obstruído de tanto mato, sujeira, e está causando um mau cheiro. A população me ligou, e eu pude ir vistoriar lá, e realmente está precisando de uma manutenção urgente. Já não está dando para fazer mais, não está dando para ver mais o tubo de 1,20 m que tem lá da saída de água. Então, peço aí à administração que faça com a máxima urgência a limpeza daquele dissipador. Também, uma indicação para que seja feita campanha junto às unidades básicas de saúde, aos programas de saúde da família, aos consultórios médicos e odontológicos, bem como na IBIMAGE, que é o principal órgão, a principal instituição que tira radiografia, faz tomografia, ressonância, a fim de recolher os filmes dos exames já elaborados para que não polua o meio ambiente. Então, também que o Poder Executivo efetue campanha junto a esses órgãos. E, por último, lá na garagem, onde o Carlinhos, da empresa Cruz, muito honradamente trabalhou para aquela empresa, os moradores do bairro, do Jardim da Lina, tem reclamado muito sobre a questão dos lixos. Então, que a prefeitura olhe com carinho especial e principalmente coloque uma caçamba, um contêiner de lixo naquele local, para que a população leve o lixo até esse contêiner. O que acontece lá, o vereador Carlinhos deve saber muito bem, é que as pessoas colocam todo dia o lixo na esquina, fica pendurando nas árvores, pendurando na mureta, deixando na calçada. E o lixo só passa dia sim, dia não. Então causa um mau cheiro tremendo devido ao sol quente que pega naquele ponto. Então também te pede aquela limpeza da calçada, a limpeza da árvore, enfim, que o Poder Executivo tome uma providência naquele local em detrimento dos moradores daquele bairro.
Com a palavra, vereador José Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente, que nos está acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais, Rádio Bitinga. Eu gostaria só de uma indicação na José Ribeiro, sobrinho, com a esquina com a número 158, que fica ali próximo à IBG 30. Tem dois terrenos que já os moradores me procuraram para que seja notificado e ver de quem é a responsabilidade, se talvez esses terrenos sejam da prefeitura ou não, se é do loteador ou de algum proprietário que está lá e deixou abandonado. Então, vem cobrando sobre esse terreno da limpeza lá. Na rua Sebastião Jacinto também, próximo ali também, as duas ruas. Além da limpeza do terreno, ali próximo à caixa d'água, ali, e também do tapa-buraco, precisa ser feito urgente. Essas duas ruas já tá direcionada para fazer o recap na próxima etapa, mas só que enquanto não fizer essa etapa aí, a gente tem que fazer, pelo menos, fazer um tapa-buraco, naqueles buracos mais maiores, profundos, que está intransitável essa rua, e fora os terrenos abandonados e falta de limpeza. Esse é outro. Ali próximo, no Paineiras 2, na Avenida Maria Alves Poncho, Jardim Paneiras 2, ali tem no córrego, liberando, tem umas árvores, tem umas áreas verdes, umas árvores ali, tudo, aí tem muita sujeira, um morador mandou uma foto pedindo e reclamando muito. Precisa fazer dar uma geral, uma limpeza ali próximo, por causa dos moradores vêm cobrando bastante sobre essa questão de sujeira, entulhos, sofá velho. Eu andei para aquela rua e constatei que realmente está precisando fazer uma catada lá. Inclusive, alguns galhos de árvore grande cortados, deixados lá. Às vezes, uma pessoa pode chegar lá e tacar fogo e pode trazer um estrago, um prejuízo muito grande, tanto para o munícipe e tanto para a prefeitura. Então, é importante fazer essa revisão por lá. E já aproveitando a terceira questão que tomei, estava aqui na Câmara, fui procurado por algumas pessoas da escola, a questão de bebedouro, inclusive um vereador dessa casa fez algum requerimento e estou pedindo para que seja reforçada essa questão dos bebedouros de água para que não possa acontecer, que tem que estar sendo prudente e tomar as providências necessárias, porque o custo da manutenção não é tão caro e isso a própria direção pode fazer esse trabalho.
Mais alguém gostaria de falar? Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos e diversos.
Senhor presidente, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o MTR 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112, informando de recursos destinados à alimentação escolar no município de Bitinga. MTR número 113 de 2018, o ofício do diretor-geral da FAIB, convidando os nobres vereadores para o dia 9 de março de 2018, às 19h30, sessão solene de colação de grau dos cursos de graduação da FAIB, formando do ano de 2017. O MTR número 115 de 2018 é uma circular do SAMIS, convidando a participar da palestra a ser ministrada pela equipe da USP com o tema Manejo de Diabetes Mellitus da Atenção Básica no próximo dia 7 de março, amanhã, às 12 horas, no Sindicato Rural. MTR número 116 de 2018, do primeiro secretário do CONSEG de Bitinga, convidando para a reunião que ocorre no auditório da Câmara Municipal amanhã, dia 7 de março, com início às 9h30 da manhã. E o ofício número 20 de 2018, assinado por vários funcionários da UPA. Prezado senhor Bitinga, 20 de fevereiro de 2018. É o ofício número 20 de 2018 e MTR número 117 de 2018. Levando-se em consideração o conteúdo da publicação ocorrida em data de 7 de 2 de 2018, na página do Facebook Bitinga Sem Censura, escrita por uma cidadã conforme print screen ora colecionado, que noticia o óbito de seu avô ocorrido no dia 29 de janeiro, enfatizando que apesar de eu mesmo ter sido socorrido pela ambulância da UPA, no momento não havia médico no local. Nós, funcionários daquela localidade, indignados com tal afirmativa diante do bom trabalho que ali vem sendo desenvolvido, vimos a público esclarecer e informar que referido relato não é verdadeiro, pois naquele dia, como também nos demais, haviam dois médicos presentes, prontos e aptos para o atendimento a todo cidadão que ali comparecesse. Assim, como toda a equipe de funcionários que ali prestam serviços, principalmente no caso narrado, que por circunstâncias alheias que não há falta de médico e ou de assistência e o bom atendimento, viesse a implicar no óbito do paciente. Ocorrendo somente por outro lado, que apenas não foi atestado o óbito pelos médicos presentes, mas sim pelo médico particular que sempre assistiu o referido paciente. Portanto, importante deixar registrado que não houve no presente caso qualquer ato de omissão ou negligência por parte de atendentes, enfermeiros ou médicos que prestam serviços na UPA, visto que vêm sendo realizados atendimentos dentro dos estritos padrões, técnicas e procedimentos médicos, no intuito de jamais causar quaisquer danos a quem quer que seja, visando sempre restabelecer a saúde da pessoa, cabendo ressaltar que referida publicação, em que pese constar ser um desabafo, mal intencionada ou não, denigre a imagem de abnegados médicos e funcionários que desdobram para prestar o melhor atendimento aos munícipes, visto que diariamente sempre há dois médicos de plantão que são auxiliados por equipe de enfermagem e técnicos. E dentro deste aspecto, também cabe dizer que não é verdadeiro que o óbito teria sido anunciado por enfermeiros. O que ocorreu é que no momento da triste notícia, que precisa ser transmitida aos familiares, o médico que anunciou o óbito estava acompanhado de uma enfermeira, não havendo qualquer desvio de conduta, pois conforme dito acima, são seguidos todos os protocolos e procedimentos médicos que a legislação indica, podendo a população confiar nos serviços prestados. Desta forma, esperamos ter esclarecido à população a situação inverídica formulada publicamente, com ou sem intuito prejudicial, mas que não poderia passar sem uma manifestação pública endossada por todos os funcionários da UPA, considerando que a Constituição Federal de 88, assim como a Lei 13.188 de 2015, assegura o direito de resposta proporcional ao agravo. Assim, manifestado, subscrevemos, assina 40 funcionários da UPA.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria solicitar a leitura de todos os nomes dessas pessoas que assinaram esse ofício. São todos os funcionários da UPA, né?
Lucas Lima dos Santos, Driele Sampaio de Moraes, Berenice Rodrigues Dias, Daniela Isilda Nogueira dos Santos, Joselaine Fernandes de Souza, Daiane Grace Salles, Cíntia Reame, Josiane Aparecida Rossim, Marcos Maurício de Francisco, Maria José Consani, Anderson Leonardo dos Santos, Ana Patrícia Correia Ramalho, Patrícia Rodrigues Salles, Cátia Aparecida Correia Pires, Jaqueline Branco, Wesley Henrique Garcês Gonçalves, Reginaldo Rodrigues, Ivone Aparecida Rocha, Cristiane Aparecida do Prado, Wélida Talita Pereira Pedrassoli, Ana Lígia dos Santos, Jerusa da Silva Campos, Lidiane Santos, Cristina Soares, Isabel Cristina da Silva, Bruno Benedito Clementino, Fabiane R. de Macedo, Ana Paula Granzotto dos Santos, Juvanilda da Silva Salgado Gonçalves, Marcelo Morelato, Celso Rodrigo Garcia, Joseane Cristina Fernandes, Edilaine Cristina Cardoso, Vanessa Aparecida Pultrini de Oliveira, Daniela L. dos Santos, Rafael Antônio BP, Bruna Peral, Carlos G. Gomes, Fabrício Alessandro da Silva, Evelyn Caruso Mauro.
Deixa eu ver, abrir uma... Pode fazer um comentário sobre o ofício?
Pode.
Posso? Na verdade, isso me preocupa muito, a saúde do nosso município. Estou muito preocupado. Tanto é que hoje eu fui na Santa Casa. Mas eu não estou preocupado com a saúde da forma que ela está sendo feita na Santa Casa e na UPA. Eu estou preocupado da forma que a mídia social, as notícias, elas estão sendo deturpadas na internet e colocadas de maneiras equívocas, a ponto de uma manifestação dessa por parte dos funcionários da saúde do nosso município. O que me preocupa é que esses funcionários, hoje eu estive lá e conversando lá, a gente vê aqui que não é nem da direção da Santa Casa, isso daqui não faz parte da direção da Santa Casa, é um manifesto dos funcionários que trabalham na UPA. E eles estão ameaçando fazer uma greve. Eles estão ameaçando de tirar um dia de greve. E quem vai sofrer por isso? É a população. Será que não está na hora de parar com isso?
Mas greve em detrimento de quê?
Das notícias que estão sendo colocadas na mídia de certas formas, da deturpação e do equívoco das notícias, né? E os funcionários estão lá trabalhando. Eles falaram que eles estão trabalhando pressionados, com medo. Porque é o seguinte, vamos rasgar o verbo aqui, vamos ser sinceros. Eu vou citar aqui um fato que aconteceu esse final de semana lá na UPA. Tinha um sujeito fumando lá dentro da UPA. Aí foi pedido para esse sujeito parar de fumar lá dentro. Lá não é lugar de fumar. E o sujeito falou assim, não, eu estou fumando porque estou demorando para ser atendido. Não, mas você não pode fumar aqui dentro. Ah, se eu não ficar aqui dentro, eu vou levar isso lá em tal grupo, na internet. Quer dizer, olha o que está causando tudo isso, né? Eu acho que a gente devia ser solidário com esses funcionários aqui. Eles são muito importantes para a saúde do nosso município e a gente não pode deixar as coisas chegar do jeito que está chegando. Vai se tornar um caos. Escutem o que eu estou dizendo. Se algo não for feito, a coisa vai se tornar um caos.
Presidente, me permita. Eu acho assim, os funcionários são dignos, os médicos são dignos, a administração, salvo melhor juízo, tem feito um atendimento primordial, buscando a qualidade, a sua excelência no atendimento à saúde. No entanto, eu só vejo que estão dando uma importância muito grande por uma fatia muito pequena, que inclusive é detentor apenas uma pessoa, que consegue fazer de gato e sapato outras 15 pessoas. Então é uma parcela tão pequena que não chega a 0,5%. Então eu digo ao pessoal da UPA...
O senhor falou tudo.
Ao pessoal da Santa Casa, ao pessoal da Base de Saúde, despreocupem. Trabalhem, continuem trabalhando com a dignidade, honrando o salário, fazendo por merecer, assim como faz por merecer o vereador desta casa, doutor Marlos Mancini, homem honrado, homem justo, homem sério, que honra o papel no qual estudou. Então, não dê importância para esse tipo, mas desafio também. Representem.
Sim.
Nesse caso em específico, existe um procedimento que vai chegar a essa casa de leis. E quando chegar a essa casa de leis, nós vamos saber o fundamento que aconteceu. Eu conhecia a pessoa, eu conheço quem a atendeu, eu conheço a família, que inclusive é do padre Paulo Colombo, que é médico, que é padre lá em Frutal, entendeu? Então, Minas Gerais. Então, assim, esse caso específico a gente vai ter a confirmação. Já foi inclusive dito em reunião do Conseg, indevidamente, porque um jornalista que se preza ouve os dois lados. Foi afirmado. Então, já inclusive um inquérito no Ministério Público para apurar esse tipo de conduta que... Acima de tudo, vereador Leopoldo, são discursos de ódio.
Discursos de ódio.
São discursos, sim, que desagregam a sociedade de Bitinga, que não merece. Cujas pessoas que agem desta forma, principalmente na calada, merecem ser desestruturados, expulsos, se assim poderia, de uma cidade tão querida, tão amada e tão trabalhadora como é o povo de Bitinga. Então, ao pessoal da UPA, ao pessoal da Santa Casa, ao pessoal das unidades de base de saúde, aqueles que trabalham com a saúde, despreocupem. Porque eu falo por mim e falo por muitos dos vereadores, não por todos, que eu não posso falar por todos. Fiquem tranquilos, que a gente sabe muito bem distinguir o joio do trigo e denúncias políticas de quem quer usar esta casa como trampolim político e não vai usar.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos de vereadores com relação aos requerimentos e moções.
Parecer número 281 de 2017, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao PEL número 2 de 2017. Parecer contrário, senhor presidente.
Esse parecer é daquele projeto inicial que dispõe sobre os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vencimentos de diretores de autarquias, fundações municipais, empresas públicas e da outras providências. Esse processo ele teve um projeto substitutivo, que foi o projeto que nós votamos a semana passada. Ele foi rejeitado, o projeto substitutivo, então nós temos que votar o parecer contrário da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. A comissão deu um parecer contrário a esse projeto, aqui assinado pelos vereadores Marco e Tiago, e está em discussão o parecer contrário ao projeto original. Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, apenas para deixar entendido, o projeto de lei substitutivo número 8 de 2017, bem como da emenda PSU número 105 de 2017, foi rejeitado na sessão passada, em duas votações. Agora é o PEL número 2 de 2017, que é o projeto original, que havia vários erros em sua apresentação, que foi dado parecer contrário. Então, como eu era relator, eu quis fazer essa defesa a este projeto e também deixar claro aqui que ele foi dado em razão de vícios de inconstitucionalidade já apontados. E também que é um parecer. Como parecer, diferente de mudança na emenda da lei orgânica, de fazer a emenda da lei orgânica do município, vota-se em apenas uma votação, apenas nesta noite.
Mais alguém gostaria de falar sobre o parecer contrário da comissão? Tiago, com a palavra.
Esse é o projeto original, aquele que foi discutido em audiência pública, como bem colocado pelo vereador Marco, e cuja audiência fez os apontamentos de correção, e por isso este passou a ser prejudicado com a apresentação do substitutivo, né? Então, esse daí ele acaba não zelando exatamente pelos mesmos pontos que o projeto substitutivo ele defendia. Embora o assunto seja o mesmo, as correções, né, necessárias teriam que ser realizadas nesse projeto para que ele ficasse viável, né? Mas agora me surgiu uma dúvida. Esse projeto ele ainda pode ser corrigido? Ainda que ele seja...
Se for aprovado o parecer da comissão, ele vai para arquivo.
Se ele for derrubado o parecer, ele pode ser feita a correção em cima dele?
Sim.
Aí ele pode fazer a correção?
Sim. O parecer considerado inconstitucional pela comissão, ele passa pela votação. No caso de aprovação pelo plenário, automaticamente ele não tramita mais pelas outras comissões e ele vai para arquivo, no caso de aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Ok. Então, agora a gente vai votar o parecer.
O parecer da comissão.
Certo. Digamos que a gente vá contrário ao parecer, ele permanece em tramitação.
Continua em tramitação.
E aí, se for necessário, correções podem ser apresentadas, já que ele está em tramitação. É
sim,
isso?
Senhor. Sim, senhor.
Só para... Para entender desse... É isso?
Sim. Está em votação o parecer. Leopoldo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Tiago? Parecer?
Eu só estou confuso realmente com relação a essa questão do procedimento, né?
Sim, mas é...
Se for derrubado o parecer, o projeto continua.
Já foram votados outros pareceres aqui da...
Se for derrubado o parecer, como habitual, o processo vai ser votado na próxima sessão, como já derrubamos outros pareceres da comissão. Derruba o parecer inconstitucional, o projeto vem para a sessão seguinte.
Mas dá tempo de corrigir ele ou não?
Correção, claro, dá para fazer emenda, dá para apresentar outro substitutivo.
Oi?
Dá para fazer outro substitutivo, dá para fazer emenda, dá para fazer tudo. Antes da votação, se Vossa Excelência tivesse essa vontade, esse desejo, devia ter pedido a retirada do projeto. Mas já começou a votação pelo vereador Leopoldo, então já não é possível mais pedir a retirada.
Entendi. Não, mas é que realmente eu não tinha me atentado a essa questão, que o projeto teria voltado já para essa sessão e dessa possibilidade, então, de continuidade do projeto. Semana passada foi recusado o substitutivo e não tinha me atentado à continuidade para fazer a solicitação de pedido para a correção, né? Então, parecer. Nesse sentido, parecer contrário.
Contrário. Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
José?
Favorável.
Marco?
Favorável e fundamento de acordo com o requerimento de minha autoria, que vai ser lido a próxima, aqui o número 120 de 2018.
Vereador Carlos?
Favorável.
Então foi aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e o projeto original de... Os primeiros projetos, né? O processo número 2 de 2017, ele vai para o arquivo.
Requerimento número 111 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento acerca das irmãs Tagliari e seu fiel companheiro, o cão amigo, para que haja menos burocracia e maior humanidade e ação por parte das autoridades abaixo relacionadas.
Está em discussão, com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, esse requerimento é para ser enviado à senhora prefeita e ao senhor promotor de justiça. E eu faço questão de ler. Considerando o lapso temporal em que ambas relatam morar no albergue, hospital e rua, considerando que durante o dia as mesmas ficam pelas ruas e muitas vezes na sede deste poder, considerando que as mesmas são ibitinguenses e possuem parentes, considerando que uma delas utiliza da bolsa de colostomia, considerando que a municipalidade, enquanto era esse signatário, prefeito, 2009-2012, doou, através do CDHU e com o aval do Ministério Público, uma casa para as irmãs, em nome da que possui doença, Tereza, pois viviam em risco social, considerando que ambas possuem benefício da aposentadoria concedida, salvo o melhor juízo, na mesma época, através do INSS, considerando que temos que tratar constitucionalmente os iguais de forma igual e os desiguais desigualmente, considerando que as mesmas vivem com mau cheiro diante de não tomarem banho com frequência, bem como uma delas troca a bolsa em praça pública e, por conseguinte, retornaram a viver em risco social, requeiro à mesa ouvir do plenário seja correspondido os seguintes questionamentos. É do conhecimento das autoridades, Poder Executivo e Ministério Público? Desde quando há conhecimento do Poder Executivo e do Ministério Público? O que vem sendo providenciado para resolver essa situação a Prefeitura Municipal e o Ministério Público? O que ocorreu com a casa doada pela Municipalidade a essa família no bairro Santo Antônio, das 44 casas? É do conhecimento a venda dessa casa pela Prefeitura Municipal e pelo Ministério Público? Poderia ter sido vendida? Quem adquiriu esta casa? Não cabe retornar esta casa às irmãs, já que a mesma, Tereza, salvo o melhor juízo, vendeu sendo sim maior, mas não capaz? Não cabe um aluguel social a essas irmãs? Há estudo social do caso? Quantas famílias cadastradas existem em nossa cidade com esse problema? Os parentes são responsáveis neste caso? Sabem quem são os parentes? Que providências foram adotadas? Além disso, senhor presidente, nesta noite eu chego aqui na Câmara e recebi uma carta da Tereza, da irmã da Pi, falando que elas foram para o Hotel Avenida, então desde ontem, que gastaram R$500 para o hotel porque não estavam mais conseguindo viver nesse estado, que o estado de saúde da Pi agora também está bastante grave, que está com falta de coordenação motora e está com tremor. Que isso parece, segundo ela aqui, um sintoma de esquizofrenia e também de transtorno bipolar. Enfim, eu vou também fazer a juntada desta carta junto a este requerimento. Eu peço autorização ao senhor de fazer a juntada neste requerimento para que seja enviado também para a Prefeitura Municipal e o Ministério Público para conhecimento.
Mais alguém gostaria de falar sobre o requerimento? Está em votação. com a solicitação da inclusão da carta pelo vereador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. E quantas outras pessoas também vivem nessa situação que essas duas irmãs estão vivendo? O ano passado, nós trabalhamos bastante em cima de pessoas que estão vivendo na rua, né? A senhora prefeita foi uma defensora número um aqui, enquanto vereadora, sobre essas pessoas, essas pessoas que vivem em situação de risco na nossa cidade. Eu vejo que o desenvolvimento social deva realmente fazer um trabalho social. Sabemos que elas são folgadas, viu? São folgadas, viu, Marco? São folgadas. Mas outras pessoas também vivem nessa situação. Está na hora de parar um pouco com os discursos, de ir na rádio e ficar meia hora falando e fazer um trabalho social para essa população que precisa. Tem muita gente boa jogada pelas ruas. Tem os ruins também. Tem uns que matam, tem uns que se estrupam, tem um que deu a pancada na cabeça do outro lá que matou. Mas tem pessoas boas que precisam de ajuda. E essa ajuda ela só vai sair se tiver a participação do poder público. A sociedade faz sua parte. As entidades fazem as suas partes. Mas se o poder público não se envolver, nós vamos conseguir nunca. Então fica aqui um apelo à senhora prefeita, à senhora secretária de Desenvolvimento Social. Vamos trabalhar um pouco pelo nosso social, porque as pessoas precisam do poder público.
Requerimento número 113 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo Municipal acerca do convênio e das inscrições das casas populares do CDHU.
Eita, assunto que também volta a essa casa, né? Casas populares, está em discussão. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Também a Secretaria de Habitação precisa dar uma balançada chacoalhada lá, dar uma chacoalhada lá para ver se sai alguma coisa, porque coisa está feia, hein?
Requerimento 114 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento executivo municipal acerca de editar nota oficial sobre a ligação dos bairros São Benedito com Santo Expedito.
A palavra, vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, eu acho que a prefeitura tem que começar a trabalhar com notas oficiais. No domingo, desde a parte da manhã, eu vim recebendo mensagens de moradores, antes do que ocorreu com a pequena Giovana, já reclamando de assaltos que estavam acontecendo no dia anterior, no sábado para domingo, naquela ponte. Eu acho que é importante a prefeitura fazer notas oficiais, deixar inclusive no site da prefeitura e esta casa também colocar no site, para que nós possamos dar à população informação do porquê que não está sendo iluminado o São Benedito com o Santo Expedito. Em 2015, 2016, o vereador Leopoldo cobrava muito essa iluminação. Chegou a colocar os postes, então existem problemas para não ser colocado. O vereador Osias também. Então são problemas que devem ser colocados em nota oficial, para que nós possamos dar aqueles moradores do Santo Expedito, também do São Benedito, das pessoas que trabalham naquele local, que vão visitar os amigos e parentes naqueles locais, do porquê que não está iluminado o acesso do São Benedito para o Santo Expedito.
Mais alguém?
Presidente, apenas para poder completar, eu não peço nem resposta, eu peço nota oficial.
Sim. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam, será encaminhado.
Requerimento número 115 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer informações sobre a falta de motorista dos ônibus escolares. Por quais motivos 4 motoristas de educação foram transferidos esse ano 2018? Por que não foi colocado nenhum motorista em seus lugares? Existe previsão de até quando a secretaria ficará sem motorista para atender a demanda? E o que será feito para solucionar esse problema?
Discussão sobre os motoristas dos ônibus escolares, discussão, votação, todos de acordo, está aprovado.
Requerimento número 116, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo Municipal sobre áreas ao lado, fundo e abaixo do Big Mart. Se os proprietários serão notificados para roçagem e limpeza de entulhos e se os proprietários serão notificados para construir calçadas e muretas.
Discussão? Está em votação? Todos concordam? Aprovado.
Requerimento número 117, de autoria do vereador Richard de Rosa, requer informação sobre a possibilidade de arrumar a pista de atletismo do ginásio de esportes Onicolão.
Discussão, com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos da mesa diretiva, colegas vereadores, público que se encontra presente aqui no plenário, também as pessoas que nos acompanham através da emissora de rádio e das redes sociais. Eu fui procurado por alguns atletas que praticam, que fazem treinamento na pista de atletismo, e eles pediram, né, para que se haja essa possibilidade de realmente dar uma ajeitada naquela pista, para deixar ela de acordo para que as pessoas que realmente treinam o atletismo, fazem a corrida, possam treinar ali, porque está ficando perigoso, né, torcer um pé, quebrar o pé ali. E nós temos aqui, inclusive, uma atleta dentro da Câmara, e pode até falar melhor que a gente aqui, mas que seja providenciada uma melhoria urgente, naquela pista, haja visto que ali muitos praticantes usam daquele local.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste ou que se levante. Mudar um pouquinho, né? Para não falar que só foi naquele dia daquela votação. Está aprovado.
Requerimento número 119, de autoria dos vereadores Aline e Leopoldo, requerem cópia de todos os projetos que foram apresentados pelo senhor secretário de Planejamento no uso da tribuna livre no plenário da Câmara Municipal de Bitinga no último dia 27 de fevereiro.
Discussão, Aline, Leopoldo.
Senhor presidente, eu só queria saber dos autores do requerimento se há os projetos em execução ou se os projetos que se pretende executar. Porque vai chegar um calhamaço de planta nessa casa aqui. Só quero saber isso.
Acredito os que ele apresentou aqui, vereador.
Não, ele apresentou projetos em execução, de convênios em execução já assinados, e apresentou projetos que a prefeitura se pretende fazer. São duas coisas diferentes. Um já estão licitados, se encontram nos procedimentos licitatórios. Os outros ainda estão elaborando e buscando recursos. E ainda não estão no processo licitatório. É isso que eu preciso saber para poder entender, para poder simular o meu voto.
Os projetos que já estão prontos, já, né? Que foram demonstrados aqui naquela... no data show.
Aqueles, né? Quatro projetos,
isso,
então.
Isso.
Só os quatro que ele colocou o mapa da cidade e apresentou quatro projetos. Um no Bordados, onde é o xerifado isso, hoje, isso. Aqueles quatro.
Então, é porque são quatro presidente. Projetos que já estão prontos, né?
Não, mas existem outros. Existem projetos de praça pública que estão prontos, existem projetos de galerias do macro drenagem urbana que estão prontos. Então, deixar bem claro, senhor presidente, apenas para constar aí, para que ele se limite a enviar os projetos, os quatro projetos apresentados no data show.
Esse o requerimento, a pretensão dos autores é essa?
Sim, pode ser. O senhor quer acrescentar alguma coisa?
Não, até prefiro que seja assim, até, né? Porque...
Sim.
Aí qualquer coisa... Era
quatro ou cinco.
Né? Qualquer coisa depois, Leopoldo, a gente faz um requerimento específico para os projetos que foram licitados.
Sim.
Está em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento número 120 de 2018, requerimento ao presidente dessa edilidade para determinar ao corpo jurídico desta Casa de Leis a formulação de uma consulta junto ao Supremo Tribunal Federal sobre os projetos que tramitaram neste Poder Legislativo, que se pretendia fixar um teto para a remuneração dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e gestores de autarquias. O PEL número 2/2017, o PSU número 8/2017 e a emenda número 105/2017, a fim de sabermos daquela Suprema Corte da constitucionalidade ou não dos tetos, dos textos constantes, haja vista a importância do tema, enviando, além da consulta a ser formulada, a cópia de todos esses processos legislativos.
Está em discussão, com a palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, eu acho que eu fui muito bem claro na minha explanação na última sessão, na sessão passada. Então eu gostaria de ler primeiro a justificativa e depois eu discutir sobre ele. Considerando a necessidade de se analisar a constitucionalidade ou não dos textos apresentados, para que seja posteriormente apresentado com segurança jurídica e sem imposição, considerando que há quem distorce e imagina e acredita que essa legislatura não quis diminuir seus subsídios enquanto, na verdade, se pretende criar um teto para 2021 e não fixação de subsídios para 2018, o que paira dúvidas diante dos pareceres acostados dos processos legislativos, mesmo esse signatário, como relator, tendo dado, por analogia, sua constitucionalidade, bem como que é possível aprovar projeto desta natureza, se constitucional for, até 2020 com segurança jurídica. Assim, requer ao presidente desse Poder Legislativo, ouvido o plenário, seja formulada consulta pública ao Supremo Tribunal Federal, nos moldes do preâmbulo, para que assim esteja, para que assim esse Poder Legislativo e a população tenha conhecimento da constitucionalidade ou não de uma futura criação de teto para fixação de subsídio. Senhor presidente, apenas para continuar a discussão, parecer. É o que parece. Parecer não é nada pétreo. Nada que não se pode mudar. O meu parecer foi por analogia, porque meses antes teria sido dado um parecer a um projeto da vereadora desta casa, que ela apresentou a emenda sem 4 assinaturas. Então, eu não quero dar à população de Bitinga nenhuma insegurança jurídica. Então, o que nós vamos fazer? Uma consulta pública, se aprovado for esse requerimento, junto ao STF, para se saber se é constitucional ou não. Se constitucional for, vamos conversar, todo mundo, os 10 vereadores, e discutir sobre a apresentação de um projeto que fixe teto. Se inconstitucional for, que pelo menos não haja agressão desta Casa de Leis, sendo estapeado pessoas dentro desta Casa de Leis. Então, vamos esperar a consulta pública. Por isso, eu rogo pela aprovação de todos os vereadores desta Casa.
Mais alguém gostaria de falar?
O que seria a consulta pública, de um ponto de vista legal?
Do ponto de vista legal? Como assim, ponto de vista legal?
O que é a consulta pública?
Consulta pública é como os partidos fazem consulta lá em cima, no Supremo Tribunal Federal, para saber se é legal ou não, se é constitucional ou não. Existe um dispositivo, um mecanismo jurídico que se consulta para saber se você acaba indo junto ao STF apresentando uma proposta antes de ser apresentada. É muito costumeiro o Congresso Nacional agir desta forma. Né? Existem partidos políticos também que, antes de formular uma representação, consulta o STF se aquele texto é constitucional ou não. É importante porque súmula vinculante disso não tem, porque se esta casa tivesse aprovado, seria o primeiro do país.
Sim.
Não existia outra cidade dos 5.000 e poucos municípios e nenhuma dos 640 e poucos municípios do estado de São Paulo que teria um projeto deste. Então, é algo que a gente tem que se preocupar.
Legal.
Até porque todos os pareceres, o vereador Tiago, que é autor do substitutivo, sabe disso, todos os pareceres, com exceção do meu, que era relator, estava contrário ao projeto. Tanto o original, quanto o substitutivo, quanto a apresentação apenas por um vereador. Então é importante que a gente vá ao Supremo Tribunal Federal, porque se vir falando que é constitucional, nós teremos, por incrível que pareça, Bitinga será a primeira cidade a fixar um teto, que eu tenho certeza que os 10 vereadores irão aderir a essa proposta. 3 nós já temos aderido, mesmo entendendo o meu ponto de vista inconstitucional. Aí os demais 7 eu tenho certeza que vão aderir também.
Richard,
gostaria de pedir para o vereador se eu posso assinar junto esse...
Claro, vereador, até porque tanto eu quanto o senhor fomos alvos de pessoas inescrupulosas que se escondem atrás de computadores, de Facebook e de WhatsApp. Mas fique tranquilo que eu estou descobrindo já quem é, que eu já descobri 3 pessoas da onde surgiu. Essas pessoas vão ter que se identificar ao poder judiciário depois, no momento oportuno.
Leopoldo?
Sou favorável.
Aline?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
O Matheus?
Favorável, Richard. Eu quero assinar junto também.
Richard?
Favorável.
José?
Favorável.
O Marco?
Favorável.
E Carlos?
Favorável e quero assinar junto.
Está aberto a todos.
Está aprovado.
O senhor também quer, eu também quero, então.
E eu vou encaminhar para o jurídico para que dê a continuação.
Senhor presidente, se o senhor me permitiu, até gostaria, junto com o procurador jurídico, o diretor jurídico, a elaborar isso. E se necessário for, assim como eu já fui várias vezes com meu dinheiro para São Paulo e Brasília nessa legislatura, eu também faço questão de levar pessoalmente isso a Brasília. Requerimento número 121 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao presidente dessa edilidade para determinar ao corpo jurídico desta Casa de Leis a formulação de representação junto à Delegacia da Polícia Civil sobre ofensas pessoais contra membros desta edilidade, bem como de crimes que estimulam a violência e a desordem social.
Discussão. Palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria que as imagens desse plenário da última sessão fossem enviadas ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Delegacia de Polícia, para saber se houve, dentre tudo, alguma agressão verbal e física dentro desta Casa de Leis. Também, eu gostaria que todos os vereadores que se sentirem ofendidos de alguma forma apresentassem prints e até vídeos a mim ou ao corpo jurídico, se aprovado for, para que nós possamos remeter esses vídeos. Eu quero dizer que desde o momento do primeiro vídeo, eu estava a caminho de São Paulo junto com o motorista desta casa, e eu comecei a seguir. Então a pessoa mandou, eu vou só alertar, porque a gente tem amigos. Então, por exemplo, assim, um falou assim: Marquinhos, você já chegou a ver esse vídeo? Não. Quem mandou para você? Foi fulano. Tá o telefone de fulano. Aí eu cheguei no fulano. Fulano, quem mandou esse vídeo que você mandou para ciclano? Foi fulano. No momento que eu cheguei aonde eu queria ou aonde eu imaginava, eu parei. Então, esses prints, se aprovado esse requerimento, também eu quero dar aqui, quero colocar essas 19 pessoas que me enviaram. E eu cheguei 17 numa pessoa só. Para que possa esclarecer. E deixar bem claro que quem remete esse tipo de vídeo também compete crime. E vai ter que se explicar para dizer quem mandou para ele.
Leopoldo,
Eu quero parabenizar o senhor, vereador. E dizer que o que aconteceu aquela noite aqui deixou de ser um idealismo de um projeto de lei. Passou a ser uma barbárie. Um absurdo o que aconteceu aqui, né? Uma falta de respeito total, onde quem tinha razão perde totalmente a razão depois pelos fatos que aconteceram. Sabe o que é engraçado? Nós fomos chamados de vagabundos aqui aquele dia, né? Não vamos generalizar, nem todos estavam nos chamando de vagabundo. Algumas pessoas se levantaram, viraram de costa para nós e estavam nos chamando de vagabundo. Eu estava sendo chamado de vagabundo. Engraçado que tinha um cidadão aí, me chamando de vagabundo, que me deve 2 meses de aluguel. Engraçadas coisas, né? Tinha 2 cidadãos aí, me chamando de vagabundo, que um me deve 4 cortes de cabelo e o outro deve 2. Nunca mais passou no meu salão para me pagar. Tinha um ali, me chamando de vagabundo, que uma semana antes veio aqui me pedir 50 conto emprestado. Que moral que essa gente tem para me chamar de vagabundo?
Tinha um ali.
Pergunta na cidade aonde eu devo 50 centavos, 10 centavos. Se o cara achar, eu desafio ele, eu passo o que eu tiver no nome da pessoa. Uma pessoa dessa não tem moral para me chamar de vagabundo. Aliás, não tem moral para chamar ninguém aqui dentro dessa casa de vagabundo. Eu conheço a índole de todos vocês aqui. Então, uma coisa que deixou de ser um idealismo de um projeto, passou a ser uma barbárie. É por isso que eu falo para tomarem cuidado com as redes sociais. Hoje eu falava com a prefeita. Prefeita, reúna os pastores dessa igreja. Reúna os padres dessa cidade, os pastores dessa cidade, reúna os padres dessa cidade. Peça oração e peça para orientar as pessoas de cada igreja, para não irem tanto em rede social. A nossa cidade, ela está indo à beira do caos por causa de uma rede social. Gente, vamos abrir o olho, vamos tomar cuidado com isso. Sou totalmente favorável e acho que a gente não deve deixar quieto, não. Não é porque somos pessoas públicas que nós temos que abaixar a cabeça para tudo.
Não,
porque
não.
O sujeito que fez isso, ele não pensou na nossa família. Ele pensou na sua família, vereador?
De forma alguma.
Ele pensou na sua família, doutor Marlos? Ele pensou na sua família, Richard? Então nós não temos que ter dó, não. Vai ter que pagar, se tiver que pagar com prisão, com cadeia, com dinheiro, seja o que for. Não, eu não quero sangue, mas eu quero justiça, e a justiça é para isso.
Votação, Carlinhos.
Favorável.
Marco.
Favorável.
José.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Favorável. E será tomadas as providências por esta casa. E será também
indicado aos vereadores.
Não, vai ser também apresentada
as imagens,
as imagens daquela sessão.
O vídeo dos tapa. Requerimento no 122/2018, de autoria do vereador Leopoldo, requer informação sobre a regulamentação da Lei Municipal número 3.881, de 9 de abril de 2014, que dispõe sobre a proibição de abandono de veículos em vias públicas e das áreas do município.
Com a palavra, Leopoldo.
Senhor presidente, essa é aquela lei que nós aprovamos na legislatura passada, ainda foi uma lei difícil de ser aprovada, sempre vinha aparecer inconstitucional, até que o vereador Gianni conseguiu apresentar um substitutivo e nós aprovamos a lei. Só que é uma lei que ela apenas proíbe a permanência de carros usados e carcaças nas vias e logradouros públicos. Se ela não tiver uma regulamentação, ela não tem efeito nenhum. Ela precisa de uma regulamentação, essa lei. Por exemplo, o que é uma regulamentação? É um decreto, todos aqui sabem, mas vamos dizer para a população que às vezes não sabe o que é. É um decreto onde a prefeita, ela cria um setor específico do município, da administração pública, que seja responsável pela fiscalização. Um exemplo, vamos supor que nesse decreto ela coloque que a guarda municipal fique responsável, porque ela já faz as rondas na cidade, então ela pode ser atribuída essa função, né, de fiscalizar esses carros abandonados. Eu estou recebendo bastante denúncia de carros que estão abandonados, que está servindo de criador de dengue, o pessoal está jogando lixo no local, nos carros. Então é uma lei que ela precisa ser regulamentada. Eu até acho que a guarda municipal ela poderia assumir essa atribuição, porque ela já faz a ronda, faz parte da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, poderia ser regulamentado isso por decreto. É só uma sugestão da minha parte. Então, mais uma vez, estamos cobrando aqui a regulamentação dessa lei, senhor presidente.
Mais alguém? José? Não? É um tema que tem sido discutido no Conselho frequentemente, né, José? Mas, infelizmente, é muita conversa e pouca ação. Porque o Executivo também ficou de preparar uma lei, ou até uma regulamentação, como o senhor disse, mas essa lei ainda ela carece de alguns ajustes ainda. Mas até agora, nada. Só conversa, e igual a Auro falava, papel que vai, papel que vem, papel que vai, papel que vem, e não vem a lei para resolver o problema aqui. Está em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento número 123/2018, de autoria do vereador Leopoldo e também Carlinhos da empresa Cruz, requer informação sobre a possibilidade de aplicar o plano de saúde social da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga aos funcionários públicos municipais.
Votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento número 124/2018, de autoria do vereador José Rocha, requer informação sobre a falta de energia elétrica que ocorre frequentemente no bairro Ângelo de Rosa.
Discussão, com a palavra do vereador José.
Boa noite, presidente, demais vereadores e o público presente. Presidente, o bairro Ângelo de Rosa vem sofrendo muito, talvez com demais bairros também. Nessa data, dia 25, foi a partir das 5 horas da manhã até as 8, 9 horas, ficamos sem energia. Não veio nenhuma carta informando qual é o motivo, se vai faltar energia. Você vê, foi um horário muito cedo faltar energia. Demorou para chegar essa energia. Então, não teve explicação. Segundo, a queda de energia constantemente volta. De repente, está ali, a energia cai, volta. Eu não sei o que acontece, se é só naquele bairro, porque, infelizmente, constantemente vem acontecendo. Dá uma parada, depois volta. Dá uma parada, depois volta. Então, corta a energia, acaba a energia, não explica, não fala nada, não justifica nada, e não vejo manutenção nenhuma lá no bairro também. E aí, inclusive, eu vejo aqui umas trocas de poste aqui no centro da cidade, eu lá no perto, no bairro, Três Irmãos, entra ali Vila Simão, acho que é Três Irmãos mesmo. Cidadão está pedindo para troca do poste já faz muitos anos, e o poste, se bobear, vai cair e não vai trocar. Quer dizer, então, não sei o que está acontecendo aí. Precisa de uma explicação, precisa de uma justificativa, sim, precisa. E precisa tomar as providências, porque não dá mais para suportar. O mercado tem ali, sempre está com a geladeira, tudo freezer, tudo. Mas, de repente, o cara fica lá sem energia, e fica aquela loucura, ninguém explica nada, ninguém justifica nada, e ninguém toma as providências, e isso fica a Deus dará. E nós pagamos muito bem, caro, muito bem a energia, inclusive cara ainda, né? Então, né, precisa ter esse respaldo da CBFL. Seja de quem for, é importante dar um respaldo para a nossa comunidade, que tanto sofre com essas questões de falta de energia. E, principalmente, queda de energia, que eu vejo ainda mais pior do que a falta de energia. A queda é pior do que a falta mesmo. Vai, volta, vem a energia, fica, não fica no 110, nem 120, fica aquela luz fraca, depois volta de novo, e assim vai. Por diante, e faz muito tempo que vem acontecendo isso. Já protocolei nessa casa e quero uma explicação. E estou pedindo essa explicação.
Votação. Se favorável, se permanecer sentado. Se contrário, que se levante. Está aprovado.
Requerimento 125, de autoria do vereador José Rocha, requer informação sobre a colocação de alambrado na quadra poliesportiva professora Francisca Simões e na EMEP professora Regina Siviero. Nada, Regina Siviero.
Eu tenho que fazer esse requerimento, como diz, está por escrito, porque se tem um vereador que acompanhou desde o início dessa obra, você sabe muito bem, né, presidente? Já fiz indicações, já fiz requerimento, notifiquei a empresa, já fiz tudo que tinha que ser feito. E os moradores, como são na prefeitura, o pessoal procura direto. Ultimamente eu não consigo mais justificar mais. Então, eu estou pedindo esse requerimento, inclusive já recebi uma ligação que diz que já vai iniciar a obra. Mas é importante, porque eu não entendi por que ainda não colocou uma pessoa para vigiar, não contratou uma pessoa para tomar conta durante o dia, à noite, podia fazer até uma função delegada, se é possível fazer, né, que foi na questão de contratar um policiamento, alguém para fazer ali na hora as vagas. Aí você percebe o descaso mesmo, ficou. Ficou um descaso, uma quadra poliesportiva muito bonita, com as escolas ali, mas não dá para esperar, então fiz por escrito. Assim eu justifico para a população quais são os motivos.
O senhor acompanhou a obra? Qual obra o senhor acompanhou desde o início?
Ali no a quadra estava no... Ela tava assim no...
Não a obra da... Acompanhou o quê? A construção da quadra?
A construção que estava ali na época que começou a fazer o trabalho.
Antes de ser vereador, então?
Antes de fazer e agora, depois como vereador.
Tá. Eu queria só discutir, senhor presidente, porque essas obras foram conquistas enquanto eu estive prefeito em 2009 e 2012. E foi emendas do deputado federal Milton Monte. E eu fiz hoje, eu apresentei hoje um requerimento, uma indicação nesta casa, que vai ser lida na sessão que vem, deixei para a funcionária Márcia, para que seja de imediato utilizada essas quadras, ambas as quadras. Primeiro, por descumprimento de convênio. O cumprimento fala que assim que tiver o recebimento tem que iniciar as obras. E a construção dos alambrados... vão ser feitos com recurso próprio. Então, se a senhora prefeita não determinar o uso imediato dessas duas quadras, eu vou elaborar uma denúncia ao Ministério e ao deputado para que a prefeitura devolva o dinheiro mesmo com as quadras construídas. Porque está fugindo do objeto. Se for para ter segurança, que o novo vereador está colocando de manhã, de tarde, de noite, então deixa funcionar, porque vai ter segurança e ninguém vai quebrar nada. O que não pode é deixar como está pronta e sem autorização dos alunos dessas duas escolas, da população dos bairros.
Essa opinião eu respeito, vereador. Tá? Mas eu acho que entregar a quadra sem o alambrado, eu também não entendo porque a obra começou devia ter pelo menos feito o muro ou alambrado, seja o que for, e da continuidade. Então, respeito sua opinião, também a sua opinião, tem essa opinião ao contrário. Então, eu acho que devia sim colocar o alambrado e entregar para a população. Entregar do jeito que está, vai ficar um abandono maior ainda e o prejuízo vai ser maior ainda.
Embora não tenha lhe dado a palavra, mas já que o senhor colocou, não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de cumprir convênio federal.
Tudo bem, concordo. Aí é a sua opinião.
Votação.
Senhor presidente, mais uma vez, não é a minha opinião, é cumprimento de lei.
Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Eu passei realmente lá naquela quadra aqui da Sandra Siviero, os tapumes estão todos podres, o pessoal estava usando a quadra, eu não sei se são alunos ou são já o pessoal que está por ali, que moram por ali. Mas tá muito feio aqui lá, viu? Eu acho que a prefeitura tem que tomar, já está tomando as providências, mas tem que ser urgente, porque está muito ruim, está muito feio.
Mas se está pronto, tem que deixar utilizar. Não tem por que ficar lá se perdendo o tempo. Moção número 40 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de apelo, senhora prefeita municipal, no tocante a não medir esforço para contratar o médico Dr. João Soares Arantes Neto, que atenda também no, que atende no PSF do Santa Clara, para atendimento também na UPA.
Discussão. Moção de apelo do vereador está em votação. Todos concordam? Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de aplauso no 41 de 2018 ao jornalista Flávio Antônio Catalano pela elaboração do projeto O Poder Público e a Sociedade na Ação contra a Violência, encaminhado a esse signatário.
Discussão, com a palavra o vereador Marco.
Senhor presidente, eu protocolei no dia 1 de março e eu falo que o jornalista Flávio Catalano, que foi inclusive meu secretário de comunicação enquanto prefeito, a sensibilidade que ele teve em cima das colocações. Então eu peço que todos os nobres vereadores possam ler essa moção de aplausos, já devem ter lido, claro, porque recebe com antecedência, a forma que ele trata com as diretrizes que esta casa poderia tomar em audiências públicas a fim de ajudar o Poder Executivo, o Poder Judiciário e também as polícias civil e militar do nosso município. É um projeto louvável que eu fiz questão de colocá-lo nessa moção de aplausos e termino, inclusive, que esse Poder Legislativo, através de mim e dos demais edis, analisará com os demais responsáveis ações concretas, como nós fizemos tantas outras ações concretas o ano passado.
Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários que se levantam. Está aprovado.
Moção número 42/2018, de autoria da vereadora Aline Sartori, moção de aplauso ao jovem Dudu Próspero pela realização do sonho de estar com o Papa Francisco em audiência pública no Vaticano no último dia 28 de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras.
Está em discussão. Com a palavra, vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Gostaria de pedir a aprovação dessa moção de aplauso aos colegas vereadores. Quem não conhece o Dudu Próspero, ele é um jovem que mora na cidade de Itápolis. Ele tem uma doença denominada de... É um pouco difícil falar de tão grande que é a referência da doença, mas é mucopolisacaridose. E é uma doença rara. E esse jovem, com a vontade de viver, já está completando a sua segunda faculdade de nível, salvo engano, ele tem...
Direito.
Direito, e agora faz administração na Facita, né? E desde que eu o conheci, realmente é uma doença que causa principalmente anomalias físicas, né? Então, eu soube, já sabia já deste sonho dele de conhecer o Papa Francisco. Então, é por isso essa moção de aplausos, para que esse jovem, e a gente vê, né, que quantos jovens que têm a saúde perfeita, que têm a sua intelectualidade perfeita, que têm o seu físico perfeito, não conseguem atingir o nível, né, e não conseguem galgar o tanto que o Dudu Próspero, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu crescer na vida e, assim, atingindo o seu sonho, que seria conhecer o Papa Francisco. Então, essa é a minha moção.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria dos vereadores Marco Fonseca, Carlinhos, da Empresa Cruz e Richard de Rosa, moção de agradecimento número 43/2018, a sua excelência, o deputado estadual Campos Machado, por ter intercedido junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo para empréstimo de 2 mesas de tênis de mesa para uso dentro do município por tempo indeterminado.
Então, a palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, apenas para completar aqui, que o vereador Richard, através da indicação número 244, em 20 de fevereiro do ano passado, bem como eu e o vereador Carlinhos, em 10 de março do ano passado, 2017, através da indicação 383, fizemos um pedido ao Executivo. E também existia um pedido pessoal meu, a um ofício especial, direto na Secretaria de Esporte, no dia 23 de fevereiro de 2018. considerando que uma delas, através do Patrimônio CEL 28633, foi emprestada por tempo indeterminado ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Bordados de Bitinga, que é a principal fonte de emprego de nossa capital do bordado, e que a outra, através do Patrimônio CEL 28634, foi emprestada também por tempo indeterminado à Secretaria Municipal de Esportes. Considerando que ambas foram entregues em 26 e 28 de fevereiro deste ano, respectivamente, e serão utilizados para uso dentro do município. Por isso nós requeremos aqui, segue o requerimento do vereador Richard, o requerimento do vereador Carlinhos e meu, também o requerimento meu e destinado ao deputado Campos Machado, e as declarações de recebimento, tanto do sindicato quanto da Secretaria de Esporte, assinado pelo secretário municipal de esporte. Por isso nós rogamos pela aprovação desta moção de agradecimento.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção número 44 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, a sua excelência o deputado federal Lobo Neto, pela apresentação do projeto de lei 605, que define diretrizes para a política de atenção integral aos portadores da doença de Parkinson, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Moção. Votação. Todos favoráveis. Aprovado.
Moção de congratulações e louvor número 45 de 2018, aos ex-prefeitos Yaxiel Sato, Rusvo Antônio de Rosa e Florisvaldo Antônio Fiorentino, por saberem que tudo se resolve na base da conversa e não na agressão moral e física, pois a violência é o último refúgio do incompetente, bem como por terem exercido seus anos à frente do Poder Executivo, salvo melhor juízo, sem o sintoma do coronelismo, respeitando a opinião de munícipes, sem regras ditatoriais a serem e sem ser fanfarrões.
Discussão? A palavra é do Marco.
A minha discussão, na verdade, é a leitura desta moção. Eu, como ex-prefeito, tive a oportunidade de disputar eleições com todos os ex-prefeitos vivos da cidade de Bitinga. E sei que todos governaram após êxito nas urnas, com opiniões suas e do grupo político-administrativo. Ideias e ideais que contrariavam, às vezes, interesses alheios ou até mesmo escusos. Além disso, sabemos que o tempo do coronelismo político acabou em nosso Brasil, muito embora ainda haja chefes do tráfico de drogas e favelas, como a de Guadalupe, subúrbio do Rio de Janeiro, que pouco tempo atrás ainda usava o codinome de coronel. Sabemos também que filmes como O Poderoso Chefinho têm gerado revolta nas redes sociais, pois segundo a avaliação dos espectadores da produção, o filme não é bom o suficiente para estar disputando a estatueta do Oscar 2018, pois o longa está concorrendo junto com o Touro Ferdinando e com o Amor Van Gogh, dentre outros. Nesse sentido, a figura do coronel aproveita de lerdezas de seus subordinados, como eles próprios dizem, para que, com sua sabedoria, possa agir buscando retrocessos e impondo opiniões e comandos oriundos de regras e mandos, a fim de seu propósito político. Comentários levianos, ameaça e induzir seus prepostos à violência e à desordem eram e são um dos fatores preponderantes do coronelismo atual, pois se faz confundir liberdade de expressão com alvará de ofensa e esquecem que os ofendidos possuem famílias. Pois a figura do coronel não gosta de ser contrariado, geralmente é demagogo, dá ordem e seus subalternos aproveitam para geralmente é demagogo, dá ordem e seus subalternos aproveitam para ser águias oportunistas, embora na verdade sejam ultracrepidário. Vereador Dr. Marcos Mancini, que me ensinou essa palavra diante de sua inteligência. Ultracrepidário. Enfim, é importante deixar claro que o coronelismo é um brasileirismo usado para definir a complexa estrutura de poder que tem início no plano municipal, exercido com hiperfobia privada, a figura do coronel, sobre o poder público, o Estado, e tendo como caracteres secundários o mandonismo, o filhotismo ou apadrinhamento, a fraude eleitoral e a desorganização dos serviços públicos, e abrangem todo o sistema político do país durante a República Velha. Era representado por lideranças que iam desde o áspero guerreiro Horácio de Matos a um letrado Verimundo Soares, possuindo como linha mestra o controle da população. como forma de poder político, consiste na figura de uma liderança local, o coronel, que define as escolhas dos eleitores em candidatos por ele indicados. O voto branco e nulo são resquícios desse coronelismo, já que esses votos só facilitavam a entrada dos candidatos no poder. Funcionava da seguinte forma. Em uma cidade com 100 mil habitantes e 10 candidatos, por exemplo, para ser feito eram necessários 10 mil votos. Se 20 mil pessoas votassem branco ou nulo, só eram necessários 8 mil votos para se eleger. Desse modo, menos votos teriam de ser comprados a menos pessoas ameaçadas, os votos de cabresto. Como período histórico no Brasil, compreende o intervalo desde a proclamação da República, e proclamação da República não é a independência do Brasil, hein? Até a prisão dos coronéis baianos, pela Revolução de 1930, tendo seu fim simbólico no assassinato de Horácio de Matos, no ano seguinte, sendo definitivamente sepultado com a derrubada do caudilho gaúcho Flores da Cunha, com a implantação do Estado Novo em 1937. Entretanto, como integrantes da Guarda Nacional, os oficiais civis exerceram influência entre 1831 e 1918. Como forma de mandonismo, o coronelismo tem origem no período colonial, quando era inicialmente absoluto o poder do chefe local, evoluindo em seguida para formas mais elaboradas de controle, chegando nas modernas formas de clientelismo. Embora o cargo do coronel da Guarda Nacional tenha sido originado quando da criação da própria Guarda Nacional do período regencial, quando era ministro da Justiça o padre Diogo Antônio Feijó, em 1831. Não era o mesmo que a patente militar do Exército Brasileiro e como fenômeno social e político teve lugar após o advento da República. Concluindo, pelo exposto, e por saber que nem esse signatário e nem os ex-prefeitos, que contribuíram cada um com seu propósito na vida de muitas pessoas e famílias, exerce ou exerceram a função de coronéis políticos em nenhuma das esferas, e que cada um possui simpatizantes e críticos, além de problemas que ocorrem no exercício de seus mandatos, é que proponho esta homenagem, querendo ainda que da aprovação desta seja oficiada aos ex-prefeitos Sato, Rúzio e Floresvaldo, com endereço público e notório desta dignidade, bem como a atual prefeita Cristina Maria Calil Arantes, a quem, embora não seja ex-prefeita, também exerce seu propósito, salvo o melhor juízo, no caminho dos demais. Da presente moção de congratulação e louvor, apresentando os cumprimentos, bem como o respeito, a congratulação e o louvor da Tibitinga. Peço, por fim, senhor presidente, desculpa que eu acabei rasurando a data, mas antes rasurar uma data do que um documento público oficial que se pretende abrir alguma coisa nesta casa.
Mais alguém gostaria de falar? Carlinhos, está com a palavra.
Só quero dar os parabéns ao novo vereador. Então, né? Por essa moção. Eu não teria essa capacidade, não tenho essa capacidade, mas eu quero fazer das suas palavras minhas.
Obrigado, vereador Carlinhos.
Mais alguém? Está em votação. Leopoldo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Tiago?
Favorável.
Matheus? Favorável. Richard? Favorável. José?
Favorável.
Marco?
Favorável.
E Carlos?
Favorável.
Está aprovado a moção. E o vereador deu aqui uma aula de história, né? Muito bem. Está aprovado.
Moção número 46, 2018, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Moção de aplauso ao Gilmar Loterias pela qualidade no atendimento e preocupação com os clientes que aguardam na fila com a colocação de bebedouro de água em suas unidades.
Com a palavra, vereador Carlos.
Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente. Eu fiz essa moção aqui porque eu fui procurado por um cidadão, um morador de Bitinga, e me fez esse pedido para que fosse colocado um bebedouro d'água ali na lotérica do Gilmar. Como eu sempre vou ali na lotérica do Gilmar pagar conta, boleto e coisa assim, eu nunca reparei que ali já tinha água. Mas eu fui conversar com a proprietária e ela falou assim, Carlinhos, dá uma olhadinha lá atrás. Já tem o bebedouro d'água. E ela mostrou toda a instalação ali da lotérica, o qual me deixou eu muito assim alegre por ter emitido uma lotérica com todo aquele aparato que dá para aqueles que ocupam o lugar ou que vai ali pagar suas contas, uma tranquilidade e um sossego. fresquinho, água gelada, assento. Então, fiz uma moção para a proprietária, que eu creio que é aqui, eu não conheço o dono, eu conheço a dona dali, e ela me recebeu muito bem. Então, com essa moção, eu quero que chegue à mão dela e dizer assim que esse vereador que está assim acompanhando todos os dias o movimento da cidade e os pedidos daqueles que vêm aqui nos procurar, que nós vamos sim em busca de solução, e muitas vezes a solução já está solucionada antes de nós chegar ali. Mas nós damos atenção a todos que vêm até nós e não fechamos a porta para ninguém. Como eu não soube colocar muito bem minhas palavras na última sessão, sou vereador para todos de Bitinga.
Tenho certeza disso, vereador. O senhor é uma pessoa que honra o mandato eletivo com o qual o povo confiou.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado.
De autoria do vereador Mira, moção número 47 de 2018, moção de aplauso ao senhor Oswaldo Botter e sua esposa Maria Aparecida Derício Botter pelos 50 anos do mini mercado Botter, comemorado no último dia 3 de março.
50 anos. Mercado do Botter, ali perto do São Benedito.
Parabéns, senhor presidente.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. E quem?
Era nascido.
Sou mais antigo aqui da Câmara, né?
Moção número 48, 2018, de autoria dos vereadores Leopoldo, Carlinhos da Empresa Cruz e José Rocha. A senhora, moção de aplauso à senhora prefeita municipal pelo recebimento de ambulâncias e assinatura de convênios em prol da nossa população.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Carlos.
Novamente, boa noite. Eu somente queria falar alguma coisa dessa ambulância. Nós somos ali em Sorocaba, receber a ambulância para o SAMU. E nas redes sociais, teve uma pessoa que fez um questionamento. Por que que essa ambulância não poderia ser colocada na UPA ao invés do SAMU? Uma que a ambulância já veio para o SAMU. Ela é destinada para o SAMU. E muitas vezes, e muitas críticas à minha pessoa, que fui ali somente para aparecer na foto. Não, eu não fui ali para aparecer na foto. Uma que eu não preciso aparecer na foto. Porque se fosse para enfeiar a cidade, podia colocar eu lá, mas eu não fui lá para aparecer na foto. Né? Eu fui lá porque eu fui convidado. E o deputado que entregou a ambulância para nós ali foi o deputado Ricardo Izar, o qual nos atendeu prontamente. E, através do Ricardo Izar, do Baleia Rossi, deputados que vão pedir voto aqui em Bitinga, sim, e eu vou dar o meu apoio para todos aqueles que vão ajudar em Bitinga. Muita gente confunde, a gente conseguir uma coisa para a cidade e depois ter que trabalhar para o deputado. Eu acho assim que todos aqueles que ajudam em Bitinga é merecedor de ganhar, sim, não só o meu, como de todos aqueles que vão ser beneficiados. A ambulância do SAMU, ela não vai carregar os meus eleitores. Ela vai carregar a cidade. Todos que precisarem da ambulância vai ser, sim, vão usar a ambulância, vão ser atendidos da melhor forma. E muitas vezes, aqui nessa casa de lei, eu fui, sim, questionado a respeito da ambulância antiga do SAMU. Motorista do SAMU diz assim, Carlinhos, não tem mais condição. E desde aquele momento eu já comecei a pedir. O ano passado eu fiz um pedido para que a prefeita fosse atrás de uma ambulância para o SAMU e ela prontamente começou a brigar em prol da cidade buscando essa ambulância. Conseguimos. Também conseguimos, nessa viagem nossa para Brasília, eu não pude colocar aqui na sessão passada por causa das vaias, que o deputado Herculano Passos, até então quando nós chegamos no gabinete dele lá em Brasília, ele tinha falado para a prefeita assim que ele ia doar duas ambulâncias para Ibitinga. Mas quando chegou eu e o vereador José Rocha ali, e nós começamos a conversar com ele, e, como diz o vereador, dialogar com o deputado, ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou destinar três ambulâncias para Ibitinga. Então ficou ali firmado entre nós em palavras, ele assinou um documento ali, que eu creio que essa ambulância vai chegar, mas não é para agora. O vereador Marco Fonseca, que já foi prefeito, sabe que não é de momento. Vai demorar um pouquinho mais, mas foi destinado, através de uma assinatura dele ali, 3 ambulâncias para Vitinha, que eu creio que vai chegar. Então essas conquistas não é do vereador Carlinho, não é do vereador Marco Fonseca, não é dos vereadores que estão aqui. Essa conquista é de Ibitinga, é da população, que é carente. E como disse aqui na última sessão, ou na sessão anterior, essa que passou, que as ambulâncias de Ibitinga estão todas sucateadas. Então quem vai ganhar com isso é Ibitinga. E nós brigamos por isso, sim. Também estive no dia 1º agora de março, em São Paulo, e até foi questionado nas redes sociais, que eu fui ali para aparecer na foto e depois fui para São Paulo para esconder o que eu tinha falado na sessão anterior. Não! Eu fui até ali porque, através do deputado Vaz de Lima, ele indicou uma emenda para Ibitinga, uma emenda para custeio da saúde, no valor de R$40 mil. Foi assinado, o deputado vai vir aqui em Ibitinga, vai entregar o aparelho oftalmológico aqui no SAMIS, vai estar junto comigo, e através do deputado, ele sim vai falar para a população de Ibitinga, que esse vereador que está falando aqui, ele não está aqui por brincadeira, não. Ele está aqui para trabalhar de verdade. Eu estou trabalhando para a cidade. Não importa quem votou em mim, não importa. O que eu quero dizer é que sempre estou presente, estou atuante, estou andando e quero fazer esses meus 4 anos. Independente lá na frente o que vai acontecer, esses 4 anos. Como foi questionado, Carlinho, é só esses 4 anos. Eu faço uma pergunta para aqueles que aqui estão. Mudou a legislação? Mudou a lei? Vereador é para 8 anos? Eu sei que eu fui eleito para 4 anos, é isso que é importante. Então, eu estou trabalhando para a cidade e vou continuar trabalhando durante esses 4 anos, esses 3 anos que faltam. E aqueles que se preocupar com a minha pessoa, que se importa, eu não estou nem aí. Eu quero trabalhar para a cidade, vou fazer minhas moções, vou fazer os meus requerimentos, as minhas indicações e vou trabalhar todos os dias até o meu último dia do meu mandato. Se lá na frente eu for rejeitado pelo povo, até o dia 31 de dezembro de 2020, eu sou vereadora atuante nessa Câmara.
Está em votação a moção de aplauso dos vereadores Leopoldo, Carlos e José. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Começando por aqui, Carlos, tribuna livre, Leopoldo, Aline, Marlos, Thiago, Matheus, Richard, José número 1, Marco, 2. Com a palavra o vereador José Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Eu queria só reforçar o setor lá do Moxarifado de limpezas. O Carlinho fez uma indicação da Tenor Simões Maia no final de rua ali. Gostaria que desse uma atenção especial mesmo, porque eu estive de novo os moradores me procurando. Cheguei lá, estava realmente entulhos, bastante entulhos. E, ali próximo, no final de rua, com a área entre São Benedito e São Domingos. Está muito sujo, se não tiver uma limpeza, se não tiver fazer um trabalho ali, vira um lixão. Então tem que trabalhar nesse sentido. Infelizmente, vem acontecendo essas coisas. E também no Paineiras. Ali no São Domingos, 2, na última rua, tem uma Paineiras muito grande ali, já está encostando na casa de um lado a rua para outro. Está impedindo o trânsito. E é importante fazer ali uma poda de alguns galhos, fazer um trabalho ali para que possa ficar, os moradores ficar satisfeitos. Também não quer que faça o estrago à paineira, mas que possa fazer um trabalho ali muito bem feito e minucioso para que atenda a nossa população. Segundo, eu gostaria muito de deixar bem claro uma coisa, que na questão redes sociais, WhatsApp, muitas coisas que a gente vê. A opinião pública ela é importante, as opiniões, as divergências de ideias, as concordâncias e não concordâncias. Eu não gosto desse tipo de coisas. Eu, particularmente, eu tenho WhatsApp, eu tenho meu Facebook. Os meus colegas, amigos e não amigos, sabem da forma que eu utilizo essa ferramenta. Jamais eu mandei um vídeo, jamais eu mandei alguma coisa por escrito, ou falando mal de alguém, ou denegrindo a imagem de alguém. Eu acho que a democracia ela é bela por causa disso, que é as opiniões, sabe? Eu fico assim, até mesmo, não, vereador, questionando assim, o nosso país se fala um país... ecrético, né? Diversas religiões, cristão, principalmente hoje o crescimento evangélico, o crescimento tem o catolicismo e o evangélico predominante. Quando se fala essas coisas, assim, é o mínimo que nós temos que ter, é um respeito um pelo outro. As opiniões ao contrário, a gente tem que aceitar, vamos levar pelo debate, vamos levar pelas discussões, mas no, dentro do campo políticos, ou dentro das atuações, mas nós não podemos fazer algumas imagens denegrindo a imagem de nós vereadores, escutar algumas palavras de alto escalão, isso que não faz parte de algumas minorias que fizeram aqui, não faz parte. A outra situação também que eu fiquei até paz, porque eu participo de quase todas as reuniões aqui do Consegue aqui. Eu nunca montei nada nunca montei nada mesmo, nunca pensei, nem penso, nem passa para a minha cabeça, a gente ficava fazendo montagem, fazer o tal de fake news, hoje fala, monta. Eu, infelizmente, eu tenho meu pai e minha mãe, um problema de saúde, eu estava na UPA na quinta-feira, estava na UPA, celular tocando, pessoas entrando em contato, mas nem pessoas que não é tão conhecidas, nem sabia. Aí colocou lá que o vereador Zé Rocha quer acabar com os eventos da cidade. Aliás, eu não tenho esse poder. É que nem o Carlinho falou, o vereador é para 4 anos, não é para 8. Aliás, que para fazer isso, será que eu tenho essa autoridade de fazer isso? Eu não tenho essa autoridade de fazer isso. Tem sim de fazer um projeto de lei que pode ser discutido e trabalhado, mas não fazer esse tipo de coisas. Então, eu acho que falta assim, foi mal interpretado e eu não estou aqui para... Eu, para ser sincero para vocês, vereadores, eu sempre chamo para fazer um trabalho tranquilo, discutir as coisas que têm que ser discutido, alguns projetos numa mesa, sentado. Eu não estou aqui para a questão, para fazer negrir a imagem de ninguém. Eu fiquei até surpreso, mas recebi uma ligação do próprio membro do Libertos, parceiro que trabalha nos nossos eventos. Eu gosto de evento de motoclube, sempre já participei, não só nesse, mas de vários eventos, desde jovem. Participei, eu fui um dos jovens que mais participou da juventude, em rodeio. Eu ia de quinta, sexta, sábado, ia sexta, não ia quinta, não, sexta. Ou se não, ia sábado, domingo, voltava, ficava 3 dias, 2 dias fora da cidade. Eu gosto das coisas que sejam legais, bonito, que seja bom, mas prazeroso. Eu acho que está virando uma coisa assim, sabe? Uma coisa pequena, eu acho, para todos os lados. Eu fiquei indignado. Eu não recebi vídeo nenhum de vocês, para ser sincero para vocês. Eu não sei, o Carlinho mostrou uma fala aí. Eu tenho compaixão, eu tenho empatia sobre essa questão. Eu me coloco do lugar de vocês, tá? Eu peço desculpa pelos atos que houve e aconteceu, denegrindo alguma imagem, em algumas questões de palavrões de altos escalões, a cada um que foi destinado. Eu não sei como é que foi, eu graças a Deus, não recebo nada disso, tá? Eu não compactuo com esse tipo de coisas. Eu sou uma pessoa tranquila, acho que graças a Deus eu aprendi isso, porque meu pai me educou diferente, a minha educação que ele passou para mim, totalmente diferente, porque a única coisa que ele falou para mim, que estando errado ou estando certo, que eu tenho que baixar a cabeça para o professor. Aliás, levei uma bela de uma surra, porque não foi culpa minha ainda. Porque naquele tempo era assim, você, então assim, você tem que respeitar, a professora estando certo, estando errado, ela vai estar sempre certo. Não adianta. Mas você tem que andar certo na linha. Mas se você estiver errado, eu estiver junto, eu compro a parada com você. Fui educado dessa forma, graças a Deus que eu mudei esse conceito também, sabe? Eu não tenho medo não, viu? Eu não tenho medo mesmo. E eu não sou mentiroso e nem enganador, tá? Eu respeito a todos aqui dentro dessa casa de leis, que respeito a todos. Eu vejo com alguns requerimentos que passou aqui, a indignação de cada um, assim também fiquei indignado também. Porque nós somos parceiros aqui. Nós estamos em prol da nossa população. Estamos trabalhando em prol do bem comum. Eu não entendo. E vejo, e cada um aqui tem uma espiritualidade. Então não dá para nós aceitar esse tipo de coisa. Nem minha e nem do outro colega, se eu acho que se houve alguma coisa nesse sentido. E nem da população que às vezes usa alguns palavrões de alto escalão. Isso realmente atrapalha muito mesmo. É bom o debate, é bom o diálogo, é bom eu recebo qualquer um. E quem quiser conversar comigo, estou à disposição. Estou aberto e tranquilo, de cabeça erguida. Eu não fujo da raia, também não vou fugir, e jamais vou fugir. Mas eu gosto muito do bom papo, da boa conversa, do respeito ao próximo. Um respeito mútuo mesmo, não é um respeito assim de palavras, não, mas de ações. É, quem me conhece sabe. Aliás, antes de entrar na política, eu era bem, né, bem aceito, bem falado, bem comentado, né? Então, quando entramos aqui, agora virou o quê? Virou avesso? Virou o quê? Por que está virando avesso? Qual é o motivo? Então, eu queria uma explicação. Então, então eu não vou atrás de arrumar justiça, arrumar essas coisas, de arrumar de pinguinha. Não, eu acho assim, eu sempre respondeu. Eu respeito a vez no calor, no nervoso, e foi querer fazer uma brincadeira, e de repente saiu pela culatra, e enfim, vamos tocar o nosso barco. Vamos juntar junto todos nós, unir forças, vamos trabalhar em prol de Bitinga. Esse é o nosso desafio, é o nosso trabalho. Uma boa noite a todos. Peço desculpa pelas algumas coisas que aconteceram dentro dessa casa. Não foi invenção minha, não foi. Foi algum, de repente, no calor aconteceu. Peço desculpa a cada vereador, desde por mim, a todos os outros vereadores, todos dentro dessa casa. Conversei com o presidente. E eu não sou feliz pela desgraça de ninguém, presidente. Eu me incomodo com algumas colocações, me incomodo muito. Desde não somente aqui na classe política, aqui como vereador, não, mas começa desde o presidente do Brasil, vai para todas as pessoas que foram eleitas e escolhidas. Se não está bom, muda. Tem muitas coisas que poderiam ser feitas, não fizeram, porque, gente, tem uma população, é uma população com mais de 200 milhões, às vezes fica se afeta por algumas manobras, por algumas coisas feitas, de repente. A gente tem que ter zelo. Então, aqui dentro eu aprendi que a gente tem que ter zelo para certas coisas, sabe? Porque quem sai prejudicado não é nenhum de nós. Nem o presidente, a nossa população. Precisa unir mais forças, levar esse diálogo mais à frente. Pensar naquele cidadão que está lá. Eu tenho um amigo meu que fala assim, que trabalha em Brasília há mais de 30 anos, e falou que não viu nenhum político corrupto feliz. Ele é feliz monetário, mas feliz mesmo, não vê um, ele falou. Ele trabalha há mais de 30 anos dentro de Brasília lá. É amigo pessoal. Então, você percebe, né? A gente tem que se colocar um no lugar do outro. É como Jesus fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. É assim que a gente tem que levar. Eu sou pecador, tá? E agradeço por essa oportunidade. Uma boa noite a todos. Só queria esclarecer.
Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, bitinguenses presentes aqui. Agora já sou o número de 4 nesta noite. Aquele que nos escutam através do grupo de rosa de comunicação AM, nos assiste através do Facebook e do YouTube, aos funcionários desta casa. Einstein referiu-se a Hitler e disse: a violência fascina os seres moralmente mais fracos. Um tirano vence por seu gênio, mas seu sucessor será sempre um rematado canalha. Discursos agressivos têm me incomodado bastante, senhor presidente. Embora eu entenda a emoção de cada um, mas alguns já estão se extrapolando ao limite de sua liberdade. Não podemos e não devemos perder a sanidade, pois o papel de pessoas do bem não é ser insensível e muito menos elaborar discurso de ódio perante a sociedade, a fim de criar esbórnia e fanfarrices em detrimento de ações agressivas e sem nenhum fundamento. Esse reflexo de intolerância social, como eu disse, me preocupa muito, pois a vida tem perdido sentido. Acusam e agem como inimigos e animais na carniça. Urubus, para ser mais sincero. E ainda tem quem manda fazer justiça com as próprias mãos. Ou pior, vereador Richard, quem faz justiça com as próprias mãos. Vereador Marlos, vereador Leopoldo. O cemitério é algo que me preocupa. Mas não somente pelo fato dos assaltos que tem lá, dos roubos, dos furtos. Quando comecei enquanto prefeito, a iluminar a Vila Simão, o Taquaral, a asfaltar, recapear o bairro, a construir os predinhos do Ibitinga 3, a retirar aquela mata atrás do cemitério, a administração 2009-2012, paralelamente, iniciou um processo também de educação e auxílio aos menos providos de dinheiro, principalmente, naqueles bairros adjacentes. Por isso, naquela época, a polícia não apenas continha o crime, mas também tinha, perante a administração 2009-2012, ações que coibia a formação do criminoso. Dávamos merenda de qualidade, uniforme para toda a população, calçado, uniforme com, sabe, com tênis, com agasalho, blusa de moletom bordado e não estampado, mochilas, todo o material escolar e, acima de tudo, vereador Zé Rocha, uma merenda de qualidade. O vereador Richard acompanhou muito isso. Inclusive, ia com frequência, tanto na prefeitura quanto nas escolas, entendeu? E cobrava, assim como eu cobrava, com toda a liberdade que tinha e exercia, aquilo que era importante. Vejamos que os estudos recentes diz que quando a polícia age além de seu papel, deixa a população com medo da própria polícia. Temos que melhorar a vida das pessoas ao entorno do cemitério. O que ocorre lá dentro é as consequências dessa política falha que nós estamos vivendo. Temos que concorrer com o traficante, mostrando aos jovens, aos alunos da rede municipal, da rede estadual, que eles podem ter um futuro melhor do que aquele que o bandido, que o traficante tem oferecido para ele. Para isso, nós temos que dar uma qualidade no ensino. Temos que ter mais psicólogos voltados às escolas, mais assistentes sociais voltados aos bairros, estudos sociais de qualidade, para não se chegar ao nível que as irmãs Tagliari estão se chegando aqui em frente à Câmara Municipal todos os dias. Chegar ao nível de pessoas preferirem morar nas ruas sendo filhos de Ibitinga, ao invés de estarem em suas próprias residências com suas próprias famílias. Daí, um tal de Tiago, que não é o Pioto, me ligou hoje, falando da mata. O Tiago me ligou falando da mata, que estava se formando novamente atrás do cemitério. Aí, senhor presidente, eu lembrei lá de quando eu fui prefeito, tinha uma mata violenta lá, né? E não tinha sido esse mesmo Tiago que me ligou falando da mata na época? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de várias pessoas que me ligavam daquela mata. E nós conseguimos tirar toda aquela mata de lá. E hoje está se formando novamente atrás do cemitério. Sentido Anjo de Rosa ali, tá? Tá do cemitério, sentido Anjo de Rosa. Esse Tiago me reclamou com razão da mata, porque eu fiz questão de passar lá hoje antes de vir para cá. Disse que uma vizinha precisou, inclusive, mandar mensagem para um psicólogo para tentar voltar a passar naquele trecho. Diante de tanto medo que ela já tinha ali. Que ela passa, naquele trecho, vereador Zé Rocha, você passa todos os dias, várias vezes por dia. Ela já pegou usuários e até moradores naquele trecho. Veja o que esse cara, esse Tiago falou. Que naquela mata que está se formando novamente. Pegou pessoas e até moradores, hein? Até moradores, vereador Zé Rocha. Obrando naquela área. E já viu até dentes no chão. Imagina que é a pessoa que deve ter apanhado ali, né? Além de várias brigas. O poder público sabe que ali não pode permanecer como está. Para completar,
Platão dizia: tente mover o mundo, vereador Richard. O primeiro passo, vereador Matheus, será mover a si mesmo. Confúcio, vereador Mário, vereador Leopoldo, vereador Mira, vereador Zé Rocha, vereador Tiago. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, vereador Tiago Piotto, examine-te a ti mesmo. Você vai chegar à conclusão, e nós vamos chegar à conclusão, de que essa Câmara é formada de pessoas do bem, em sua totalidade, que merecem agir de acordo com sua própria vontade e dos interesses coletivos. Deixo aqui esse meu uso da tribuna falando de Confúcio, de Platão, de Hitler, né, de Einstein, mas ao mesmo tempo dizendo que nós não somos nem mais nem menos que eles, mas que nós agimos de acordo com o nosso propósito, com o nosso ideal e com nossas ideias. Vim nesta casa e permanecer de costa, enquanto um vereador usa da tribuna livre desta casa, a tribuna livre, que é, como o próprio nome diz, uma das partes mais importantes da sessão, quando o vereador tem voz, quando o vereador coloca a sua voz perante a população, além de desagradável, é algo, como eu disse no início e vou repetir, moralmente, de pessoas tiranas, de pessoas que querem impor suas opiniões a todo direito. Sem se importar principalmente do que aquelas pessoas que se escondem fazendo vídeos, né? Aquelas pessoas que são desprovidas de inteligência. Veja que pessoas que estavam aqui, colocou que os vereadores não quiseram abaixar seus próprios salários. Imbecilidade, desprovido de inteligência. Aqui se pretendia criar um teto, para se valer a partir de 2021. Ignorância? Talvez. Cheira-se muito mais utilizar os 10 vereadores dessa casa para um trampolim político, para um sonho que foi frustrado diante de uma administração que fez o seu papel um dia nessa cidade. Não tenho medo de ameaça. Pode me ameaçar, pode falar. Aliás, posso eu mesmo falar de todas as consequências, os ossos do ofício, que tanto eu, quanto o pai do Richard, o ex-prefeito Roosevelt, quanto o ex-prefeito Sato, quanto o ex-prefeito Florisvaldo, temos. Compete ao Ministério Público investigar. Compete ao averiguado se defender. E compete ao Poder Judiciário julgar. É assim que funciona a vida, é assim que vai funcionar a vida. Agora, impor opiniões e fazer discursos de ódio, virando a cara, enquanto um vereador usa da sua tribuna, é um ato imoral, é um ato inconsequente. Ninguém aqui estava mudando a forma da sessão, muito pelo contrário. Estávamos cumprindo rigorosamente a sessão. Portanto, essa vai ser a primeira e última vez que eu quero me dirigir. Principalmente aos coronéis das mídias sociais, que para mim significa uma parcela de menos de 0,5%. Falsificam-se pesquisas quanto à Câmara, o senhor presidente, estou acabando. Falsificam-se pesquisas quanto à Câmara, falsificam-se pesquisas e impõem pesquisas quanto em relação ao Poder Executivo Municipal. Intitulam-se como se fosse valer determinadas datas. Falam que a senhora prefeita está se vitimizando, enquanto, na verdade, está honrando o cargo da qual ela foi eleita democraticamente. E queira não, e queira sim, aqueles que votaram nela, ela é prefeita e merece todo o meu respeito, todo o meu carinho e todo o meu apoio. E tenho certeza que de todos os demais vereadores. Vitimizar é um cara que não se fica perto da sua família, que tem na mídia social um trampolim de vida. E desafio qualquer um. Desafio qualquer um. Porque aqui eu dou uma boi, eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Muito boa noite.
Terminado os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Eu consulto o plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado a dispensa do intervalo. Tem um requerimento de urgência especial de um projeto da senhora prefeita, que foi assinado pela maioria dos vereadores. Eu solicito do senhor secretário a leitura do requerimento.
Requerimento número 126, de 2018. Senhor presidente, requeremos de Vossa Excelência a inclusão na ordem do dia do PLO número 51, de 2018, que autoriza, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências.
Um projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais do orçamento destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Eu nomeio o relator... relator especial, o vereador Leopoldo, para elaboração do parecer.
Se eu não puder, você já fala, né? Se você acha melhor não dar, já fala amanhã que não dá pra gente ir.
Com o parecer do relator especial, esse projeto ele será incluído na ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Tem três. Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos da Empresa Cruz.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Dr. Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Inicialmente, nós vamos discutir o projeto que os vereadores solicitaram a urgência especial. Eu solicito do senhor secretário a leitura do projeto.
PLO 51/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada a suprir dotações que se encontram com saldos suficientes e da outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional no orçamento vigente, aprovado pela Lei 4.553, no valor de R$ 1.067.000, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes na Secretaria de Governo, Secretaria de Esporte e Lazer, e créditos suplementares na Secretaria de Finanças, Setor de Educação Infantil, Fundo de Assistência Social, Secretaria da Cultura, Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia. Os créditos abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes da Secretaria de Governo, Secretaria de Serviços Públicos, Serviços Gerais de Ensino, Serviços de Ensino Fundamental, Secretaria de Desenvolvimento Social, Fundo de Assistência Social e Serviços da Cultura.
o vereador Leopoldo, nomeado relator especial. Ele apresentou aqui o seu relatório e eu solicito do senhor secretário a leitura.
Senhor presidente, verificando o projeto de lei 37/2018, recebido nesta casa em 6 de março e registrado seu número 51/2018, que justificando e aprovado, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4 da lei orgânica, sendo a propositura e iniciativa da senhora prefeita. No entanto, este relator detectou erro redacional que pode ser corrigido por meio de emenda, no qual deverá ser adequado quando a elaboração da redação final, sendo que os incisos abaixo elencados do artigo 3º e 4º do projeto de lei passam a ter a seguinte redação: 1, programa 002, e o artigo, o inciso 8º, programa 010, R$6.110.000, artigo 4º, programa 010.
Em discussão, as emendas propostas pelo relator. Está em discussão? Apenas emendas corretivas. Está em discussão. Esse projeto teve o parecer da nossa diretora Fátima, fez análise, ela juntamente com o Leopoldo, que é da Comissão de Orçamento, encontraram essas falhas, no projeto e foram corrigidas. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a emenda. Em discussão, o projeto com emenda. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. O projeto vai para a redação final.
Votação, senhor presidente.
Próximo.
Votação da redação final ao PLO 317 de 2017, que inclui no calendário oficial do município de Bitinga a caminhada Rosa do Bem, realizada anualmente no mês de outubro, e da outra providência de autoria do vereador Matheus Carreiro.
Redação final ao projeto do vereador Matheus, que inclui no calendário a caminhada Rosa do Bem. Está em discussão a redação final. Discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Também, senhor presidente, votação da redação final ao PLO número 330 de 2017, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que institui a Semana Municipal de Combate ao Abandono de Animais no âmbito do município de Bitinga.
Redação final de mais um projeto do vereador Matheus. Institui a Semana Municipal de Combate ao Abandono de Animais. Redação final. Está em discussão. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado para a senhora prefeita.
Também, senhor presidente, já foi apresentado pela comissão dos vereadores Leopoldo, Matheus e Carlinhos da Empresa Cruz a redação final ao PLO número 51 de 2018, que esta casa acabou de votar.
Está em discussão a redação final. O projeto que entrou na ordem do dia dessa noite já foi votado, teve as emendas corretivas, está em discussão a redação final. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado, será encaminhado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Começando por aqui, Richard, Matheus, Tiago, Marlos, Aline, Leopoldo, Carlos, Marco, Zé Rocha. Com a palavra, vereador Marco.
Presidente, boa noite mais uma vez. Apenas para dizer da resposta de um requerimento, de uma nota técnica enviada pela senhora prefeita, MTR número 89/2018, sobre um imóvel situado na Avenida Maria Siriane Maida. A nota técnica foi um requerimento que eu fiz, o requerimento número 831/2017,
acerca de vistoria e fiscalização em imóvel situado na Avenida Maria Ciriane Maida com a Avenida João Fará, numeral 63 e 65. Esse requerimento teria sido enviado à senhora prefeita, à Delegacia de Polícia Civil e ao Ciretran de Bitinga. Até agora, apenas a senhora prefeita respondeu. Então, resta ainda a Delegacia de Polícia falar se ocorre vistoria referente à grande quantidade de veículos e o Ciretran de Bitinga se é do conhecimento. A nota técnica diz que o SAMIS, né, nesse ato representado pelo diretor superintendente, na verdade, mais uma vez, é gestor, eles têm errado com frequência, vem respeitosamente com base em dados repassados pelo setor competente prestar as informações. É encontrado na visita, este imóvel trata-se de um PE, que é um ponto estratégico, devido à grande existência de criadouros de dengue no local. A unidade é visitada a cada 15 dias, obedecendo assim às normas da SUSEM. O agente de controle de vetores, Bruno, é quem efetua a vistoria, realizando o controle mecânico, eliminando assim os criadouros existentes. Ainda faz o uso de produtos alternativos, como sal, detergente, larvicida e etc. Efetuada a vistoria no local no dia 28 deve ter sido de dezembro, logo após ter recebido o requerimento, durante a visita como ponto positivo. Observamos que vários veículos continham sabão em pó em locais que podem parar água, evitando assim qualquer possibilidade de larva do mosquito Aedes aegypti se desenvolver. Encontrando os pneus empilhados e cobertos por lona, e ainda vimos um funcionário no local, efetuando a selagem dos para-brisas dos veículos, evitando assim o acúmulo de água no interior da carroceria. Da carroceira. Agora, como ponto ainda a ser melhorado, encontramos várias rodas montadas, expostas ao tempo, e muito mato alto entre os carros, dificultando a localização dos criadouros, e esses itens sempre foram orientados pelo nosso agente. Na visita, o senhor Antônio Sestari, eu não sabia que era do Sestari aquele local, que acompanhou durante todo o tempo, nos informou que detetizou a área em 8 de setembro de 2017, para animais peçonhentos, ratos e principalmente para dengue, que vencerá em 8 de dezembro de 2017. A visita foi acompanhada pelos senhores Márcio e Rafael, que são agentes da Vigilância Sanitária. Aí ele apresenta várias fotos, apresenta aqui as fichas de procedimento. Eu quero dizer apenas que eu vou pedir aqui uma vistoria mais ampla e recente, porque eu continuo tendo reclamação dos moradores daquele bairro. São muitos veículos, as fotos mostram a quantidade de veículos e a própria colocação aqui também demonstra isso. É só isso que eu tinha para falar nesta noite. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana.
Amanhã, às 9h30, aqui no plenário dessa casa, a reunião do CONSEG, todos estão convidados. Amanhã, às 19h, sessão especial, diplomação e posse dos vereadores mirins, eleição e posse da mesa da 9ª legislatura do Parlamento Jovem. Amanhã, a partir das 19h, a diplomação e posse dos vereadores mirins, todos estão convidados. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada no dia 13 de março de 2018, às 19h.